Renascença, a par com o mundo.
Olá, muito boa tarde, Sr. Comendador. Vamos já para os tweets da semana. Olá, muito boa tarde, Comendador.
Boa tarde, está
tudo bem? Já sei que traz, como sempre, temas polémicos.
Eu não trago temas polémicos. As polémicas é que depois...
Vão ter consigo. É. Claro, como esta, com a qual começa os seus tweets.
Que é das touradas. Porque há uma boa faena do Carlos César sobre uma quantidade de deputados e membros do governo. E se resultar, veremos se o César sai pela porta grande com o Alegre atrás a gritar Toreiro, Toreiro, Toreiro. Bem, veremos quem fica sem orelhas e rabo, como se diz a Festa Brava. Bem...
Não me diga que estávamos iludidos com o IRS, ó, Sr. Comendador.
Estávamos, porque os escalões, como ficam todos na mesma, eu acho bem. Porque havia aí uns gajos de esquerda que não queriam, mas eu acho bem. Temos de ajudar o nosso pobre Estado a ser menos pobre. Para quê? Para ajudar aqueles que ficam pobres para pagar impostos ao Estado. Não sei se estão a perceber. Isto é uma coisa que é importante. Uma pessoa empobrece porque paga impostos ao Estado e bem o Estado que tem os impostos.
E pumba. Sabe uma coisa? Eu temo todas as semanas que não venha, que o Comendador faça greve.
É, e há tantas greves, mas tantas que no outro dia acordei e pensei assim, olha, ainda estamos no governo do Passos Coelho. Depois é que me lembro, ai não, não, já percebi. Estas greves são greves de paz social e harmonia.
O Sr. Comendador...
As outras eram muito más.
O Sr. Comendador vai cantar comigo, vamos lá. Pum, pum, pam, pum, pan, pum,
pois,
pan.
Porque é chefe de gabinete, ou lá que era, uma pessoa importante do PAN, é acusada de ligações ao IRA. E eu, quando ouvi isto, pensava que era o exército republicano irlandês, que era uma coisa que era a sério, mas afinal não, a intervenção e resgate animal. E eu acho que afinal já não chegava aos terroristas, seriam animais, e ainda há animais que são terroristas. Eu acho que isto é uma confusão, que valha-me Deus. Não está certo.
Sabe que se diz que o matrimónio que adota um animal é mais feliz?
Dizem que sim, mas há um psicólogo que é muito conhecido, que é o Peterson, que diz que o casamento não é para ser feliz. E eu digo, olha, a grande descoberta. Toda a gente sabe que as pessoas se casam não é para poderem ser felizes, é para poderem ter sogras. Cá para mim, eu já não me lembro bem, mas acho que foi por isso que me casei. Era para ter uma sogra.
Há pessoas que casam muitas vezes para terem muitas sogras.
Bom, isso é outro caso. Até há pessoas que se apaixonam pela sogra. A sogra.
Quem é que é o seu convidado hoje?
Pois o meu convidado em crianchola também devia falar assim, não é? Porque ele, coitado, nasceu em 73. 73, quer dizer, tem para aí 15 anos. Eu não sei fazer as contas, mas agora também não estou para isso. Bom, o nome do rapaz é Pedro Santos Guerreiro e tem uma virtude que é ter vivido e feito o liceu em Viseu, que é uma coisa que só as pessoas inteligentes é que fazem, porque os outros estão todos ocupados em ser labregos beirões. E lá não faz vida. Bem, isso agora não interessa. O miúdo é diretor de Expresso, onde entrou em 2014, não é verdade, mas começou nas rádios piratas. E já foi, aliás, de uma forma quase pirata, que fundou o Jornal de Negócios com 24 anos, tendo sido diretor do Jornal de Negócios de 2007 a 2013. Participa regularmente em órgãos de comunicação social nacionais e internacionais. É colunista regular de uma rádio qualquer, Renascença, lá que nem sei onde é que fica. E o que é que ele faz mais? Faz muita coisa mais. Espera aí. Eu bem parecia... Ah, não, espera lá, é aqui a Renascença. Eu bem parecia que a cara dele não era estranha. É daqui.
Pois é. Devem ser cruzados já algumas vezes.
Bom, e então participou e participa em televisões como a CNN, BBC, CCTV, Al Jazeera, na Al-Qaeda. Na Al-Qaeda não era, só para ver se estavam atentos, não estava, não é? Eu disse Al-Qaeda, bem. E nas rádios Monóculo 24, que eu nem sabia que existia, na Legal Business, na ABC, no Globo e tal, bem por aí fora. Publicou livros, participa regularmente em conferências, ganhou prémios, tem um MBA pela Universidade Nova de Lisboa, onde eu lhe ensinei análise de papéis complexos, que é uma coisa que ele faz muito, análise de papéis complexos, e faz muitas coisas. Também tem 3 filhos que lhe devem mais trabalho do que isto tudo. Atenção. No Expresso, sucedeu como diretor a Ricardo Costa, atual diretor da SIC. Por sua vez, tinha sucedido a 2 tipos que sucederam ao Marcelo. Ó Marcelo, tens aqui um sucessor, Marcelo? É uma comenda agora para mim e outra para o sucessor. Faz favor, Marcelo, aponta aí no livro que é assim. Bem, e portanto, ele com um currículo destes e com pouco mais de 15 anos pode aspirar a ser Presidente da República. Agora só lhe falta fazer umas coisas.
E nadar no rio.
Nadar no rio e tal, e prima. Bom, por enquanto, como não sabe fazer mais nada, ainda está a aprender as técnicas políticas, dizer uma coisa, escrever outra, anunciar uma terceira e depois votar contra o IVA, ou lá o que é, tipo o IVA das touradas, não é? Há quase 3 anos diretor do maior jornal do país, é o que ele faz. E eu falhei, por isso, perguntas jornalísticas, generalísticas e, de um modo geral, que não tenham nada a ver com a atualidade, que é para ele não vir para aqui com questões, ok?
Ok.
Vamos a isso. Ah, Pedro, como é que conseguiste tirar o Ricardo do Expresso? Que ele parecia muito contente lá, não é? E ele, aliás, parece sempre contente. Mas ele deu um grande golpe, ok? Tumba!
Não, dei um, dei dois. Porque antes do Ricardo tive que tirar o Henrique Monteiro, um diretor que, toda a gente sabe, uma pessoa chata, sem graça. Mas consegui correr.
Esse foi o Ricardo que tirou, que eu lembro-me, foi o Ricardo. O Ricardo chegou lá, bem, vai-te embora. O outro foi, mas o outro também não... Não interessa, é um gajo assim. Era de Viseu também, acho eu.
É de lá perto, sim.
É. E quando foste diretor de negócios, aquilo era um projeto pequeno. Depois, quando chegaste ao Expresso, percebeste que é difícil dirigir uma coisa maior ou foi assim simples? Olha, isto é tudo a mesma coisa, pronto, tanto faz. Ser pequeno ou grande.
Os jornais são todos diferentes porque nunca somos todos iguais, nem os jornais, nem os jornalistas, nem as pessoas, bem entendido. O Jornal de Negócios nasceu como um jornal pequeno, hoje não é um jornal pequeno, é um jornal, é a maior marca de informação económica do país, mas efetivamente o Expresso é um jornal, enfim, é o maior jornal português e tem muitas frentes, como sabemos, muitas frentes noticiosas. Agora, há uma coisa que é igual quando é boa, que são as regras jornalísticas e as regras do bom jornalismo. E fazer jornalismo é basicamente duas coisas, valores e coragem. Valores para sabermos respeitar o nosso papel na sociedade e sabermos agir de acordo, mas também coragem não apenas para pôr em causa, enfim, os poderes, e essa é a nossa função, o contrapoder. O Milor Fernandes é que dizia, não é jornalismo, é oposição, o resto é armas antes secos e molhados, mas também coragem para tomar posições que nós já sabemos que, sobretudo hoje, são sempre postas em causa, seja nas redes sociais, seja em qualquer lado, enfim.
E tu apanhas muito?
Claro, nós todos, não é?
Eu não apoio nada, eu sou o que ele que dou.
Mas um jornal, sobretudo, não pode ser anódino, não é? Não pode ser indiferente, ou então não é um jornal, é outra coisa.
Mas tu estás a falar como jornalista, mas eu estava-te a perguntar, assim, a propósito, o que é que um diretor de um jornal faz? Manda-os a descrever, ou como é que é? Faz o quê?
Exatamente.
Estás a ver, é como os maestros, estão todos a tocar e está lá um gajo a fazer assim com os braços.
Trabalha.
A mandar trabalhar os outros.
Não é bem mandar, porque os jornalistas, e não apenas na redação do Expresso, enfim, na minha opinião a redação do Expresso é a melhor do país, mas eu sou obviamente suspeito para dizê-lo. Os jornalistas não são propriamente operários fabris que fazem de acordo com as instruções que alguém lhes dá. Pelo contrário, aquilo que é preciso fazer no trabalho de direção é tomar opções editoriais, dirigir a redação em prol não apenas do cumprimento do que é o estatuto editorial, do código deontológico, mas sobretudo através da tomada de posições e através das opções editoriais. Nós todos os dias fazemos escolhas sobre a mesma realidade. E é por isso que os jornais não são iguais todos os dias, e isso permite o pluralismo perante a sociedade. Portanto, a sociedade pode escolher que jornais, ou televisões, ou rádios, ler, ver ou ouvir, terem, portanto, diferentes perspectivas. E isso é um trabalho essencial da direção do jornal, e em particular da direção do Expresso, nesta realidade tão caótica, dispersa. Saber tomar opções editoriais, saber decidir por que linhas é que de informação é que seguimos, e depois, claro, garantir que o trabalho dos jornalistas é feito em função daquilo que nós queremos que seja um papel ativo na sociedade.
E tu diriges aquilo tudo, que é o jornal em papel, tudo. O diário, o online, não sei quantos e tal.
É uma operação bastante complexa, assim, as operações.
É uma operação complexa, isto é quase como ser controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Beja. Não, dá um bocado mais trabalho. Bem, agora uma coisa que é, tu és de Viseu e já houve aí uns 3 diretores em 6 do Expresso que eram ligados a Viseu. Tu achas que é um lobby ou a malta de Viseu tem jeito para ser diretor de Expresso? É uma coisa que é...
É lobby, claro. Como toda a gente sabe, há um poderosíssimo lobby firmado em Viseu, liderado pelo Sr. Comendador, que é de lá de perto.
Eu não tenho lá propriedades. Que eu...
No fundo, estamos a concluir que todos os de Viseu estamos onde estamos por obra do Sr. Comendador.
No geral, sou eu que os coloco.
Exatamente.
Agora, ou segundo, não sou eu ou o Jorge Coelho. Agora, mas fui eu que coloquei o Jorge Coelho.
Mas, falando mais a sério, quer dizer, no meu caso particular, houve uma espécie de coincidência que foi naquela altura, na minha adolescência, haver muitas rádios piratas em Portugal. E havia muitas rádios piratas, boas rádios piratas em Viseu, e há muitos jornalistas hoje que começaram a sua experiência. Eu comecei com 13 anos, portanto, e estive na rádio até aos 17.
Há dois anos, tens 15 agora.
Foi há dois anos. E depois, porque os Beirões, e isso digo com muito orgulho e sentido de pertença e de identidade, são pessoas especiais. São especiais não apenas porque são aparentemente duras ou rígidas, mas sobretudo porque têm um quadro moral muito enraizado e que lhes dá uma grande identidade, que é um quadro moral em que se consegue, em que nós sabemos sempre o que é certo e o que é errado, e isso está próximo do que no jornalismo se chama verdade e ética. E, enfim, na Beira e nos valores morais da Beira Alta, e não estou a excluir outras regiões, mas ali isso é muito enraizado, nós não vacilamos perante uma facilidade e não mudamos de opinião de acordo com a pessoa que temos à frente, e não deixamos de dizer ou de calar ou de dizer não, porque queremos ter sempre a coluna direita.
Portanto, eu já percebi que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é de Viseu também. Pronto. Agora, tu pensas fazer carreira política e ser comentador, professor universitário e presidente da República, ou conformas-te só em seres da comunicação social?
Ou vai só para a Câmara de Viseu, também pode ser.
Nem que Cristo desta terra. Não, mas há uma palavra que tenho que corrigir. Não se trata de conformação. É ao contrário, ser jornalista é uma revelação permanente. Portanto, não quero outra coisa que não seja ser jornalista.
Não queres outra coisa?
Não quero outra coisa que não
seja. Nem uma sogra? Uma sogra? Já tens três filhos, também já deve ter alguma sogra por aí. Bem, ora,
muito... sou sogra.
É bom, isso é pior. Muito bem, e daqui a 30... Ah, não, eu tenho aqui uma pergunta que é muito difícil, que eu próprio não gosto de fazer, mas tenho que fazer, porque é da vida, não é? Não achas que o jornalismo, os jornais e essa tralha toda estão a acabar derrotados pelas redes sociais, ou és daqueles que têm fé que isto ainda deu uma volta?
Não é bem assente numa fé, é assente numa racionalidade esperançosa, se quiser. É verdade que as redes sociais que vieram... devastar grande parte daquilo que eram valores até de democracia, valores de verdade, e radicalizar completamente posições, como sabemos, e nas redes sociais ainda por cima, sendo um espaço brutal de manipulação de massas, embora as pessoas achem que não, ou muitas achem que não, estão permanentemente a ser manipuladas, por isso mesmo, e não foi preciso muito tempo para que isso se tornasse mais visível, por isso mesmo o jornalismo é ainda mais necessário. Claro que há muito mais exigência sobre o jornalismo, até porque pequenos erros são muito amplificados nas redes. As redes não gostam muito de jornalistas, e isso é uma realidade nova para nós jornalistas, e não gostam porque nos veem como parte do sistema que odeiam. E é verdade que nós somos parte do sistema, só que somos a parte que por dentro do sistema o contesta e o põe em causa e o escrutina. Agora, há, e tem de haver sempre, muita gente que quer ser esclarecida e quer estar bem informada e ter a opinião própria a partir da informação e não a partir de boatos ou de mentiras que são disseminadas. E o jornalismo tem como função não apenas servir essas pessoas, mas sobretudo garantir que cada vez mais pessoas têm essa exigência consigo próprias, porque daí resulta uma sociedade mais esclarecida.
Pois tens que saber uma carta ao Miguel Sousa Tavares, que é do lado do jornal, a dizer que está bem? Coisa assim.
O Miguel Sousa Tavares dizia no outro dia que,
depois da minha parte,
que daqui a algumas décadas os livros de história dirão ou escreverão que a humanidade se decidiu autodestruir através das redes sociais, mais ou menos na década de 20.
Exatamente.
Do século XXI, bem entendido.
Pois, exatamente. E por acaso também, quando isso acontecer ou não acontecer, o gajo já morreu e, portanto, não está cá ninguém para lhe perguntar se tinha razão. Estou cá eu, não é? Bem, exatamente. E tu também, daqui a 30 anos, quando tiveres 45, o que é que queres fazer na vida?
Ah. Quando tiver 45 anos, quero ser jornalista e estar apaixonado.
Pelo jornalismo?
Pelo jornalismo ou pela sogra?
Continuar apaixonado pelo jornalismo e continuar apaixonado pela vida e apaixonado por aqueles que estão à minha volta.
E depois, isto é com 45 e com 70.
Queres ser comendador?
Então isto já é o sucessor do coisa.
Vamos começar já a tratar disso.
Vamos já começar a tratar. Agora que é o Marcelo, está lá não sei o quê, depois vai para lá o outro, e depois vem um gajo qualquer. E já, tem que sair, tem que falar com o Costa. Com o Costa Ricardo, porque não é o António. O António não tem nada. Só mais uma coisa que a mim me faz confusão. Porquê é que a gente dá tanta importância à política?
Não sei se respondo a sério ou se respondo a brincar. Não, a política, há uma frase feita aqui, é da política uma arte nobre, e depois esta frase normalmente é usada como tom crítico e não como tom elogioso, mas é evidente que a política tem uma força de comando sobre toda a sociedade e não apenas sobre a Assembleia da República, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, tem uma força tão grande na condução do que são os destinos e as visões e os sonhos de um país, que quem exerce precisa efetivamente estar à altura disso, porque os países precisam de política e a política também precisa de ser posta em causa e precisa de ser continuamente verificada e confrontada.
Isso é política, não é? Eu queria dizer, é às coisas partidárias. A gente dá muita importância.
A política é maior do que isso, não é?
A trica partidária.
A política é maior do que a trica partidária.
A comunicação social portuguesa toda, não é só. Não é só o jornal que tu diriges, mas que é um farol, porque é o maior e depois os outros vão atrás, não é?
Mas ali é só política.
Ali é só política e tal. Estes gajos são políticos. Por isso é que eles acabam todos em primeiros ministros. Já viste os ex-diretores de expresso? Ou são presidentes, ou foram primeiros ministros, ou não se sabe deles, ou assim qualquer coisa. Acontece-lhes sempre qualquer coisa.
Vamos embora, Sr. Comendador.
Vamos embora. Olha, Pedro, pronto, acabámos. Bom fim de semana.
Muito obrigado.
Espero que tenha o melhor para a tua vida, mesmo que tenhas que vir a ser Presidente da República. Pronto.
É um plano B.
É um plano B, não é? Se não te escapares, olha, tens que ser. É como aos outros. Os outros também não queriam.
Olha, e cumprimentos a Viseu, para quem nos ouve em Viseu também daqui.
Tu também és de Viseu?
Eu não, mas ele é. Não é? Falámos tanto de Viseu, eu acho
Viseu,
que sim.
É de Viseu e é de boas famílias.
Pronto.
Eu conheço.
Cumprimentos
à também
família.
O avô dele.
Até para a semana, Sr. Comendador. Esta é a edição do Comendador. Pode ouvir-se em rr.sapo.pt.
Renascença. A par com o mundo.